Boa noite a todos. Boa noite, Benjamin.
Boa noite, Vanair.
Essa questão, esse questionamento me veio depois do encontro da quinta-feira com o Mateus de Antioquia, daquele presente que ele me deu, né? E aquilo me alimentou tanto, me confortou tanto, que me veio esse questionamento. Por que que, às vezes, na grande maioria das vezes, ainda precisamos de eventos externos para alimentar a nossa fé, para renovar a nossa fé? E de que forma, né, podemos fazer para consolidar essa fé mesmo, de verdade?
A fé é uma das conquistas fundamentais do Espírito, disse Bezerra de Menezes através da psicografia lapidar de Chico Xavier. E é muito difícil de ser conquistada. Nós, às vezes, julgamos que temos uma fé muito bem estruturada, e, no entanto, temos momentos de desespero, temos momentos de desânimo. Questionamos o que os mestres falam. A gente é pego no interesse pessoal, corre. E eu vi, por exemplo, uma pessoa que, como acontece em todas as religiões e filosofias, a continuidade, a persistência é difícil. Você veja, você, Vanaildo, que está aqui na casa há 16 anos, não é isso? Como a Leninha, no mesmo ano, 16. Quantas pessoas que estão, passaram, né? Estou vendo pessoas aqui que não querem que eu diga, que estão na casa, tá olhando para mim, há 19 anos, mas eu não vou citar, que ela é muito tímida. Então, vem e vão, porque na hora da pedra de toque, tem um momento que a pessoa é ferida em um assunto que ela prefere criar uma racionalização para dizer, não, Benjamin está louco, Benjamin está obsidiado, ali não tem espírito não, porque eu não vou admitir uma mudança dessa. Eu não vou aceitar que eu esteja errado nesse assunto. Isso é humano, Vanaildi, não é uma referência indireta a quem quer que seja. Todos nós temos esses problemas. E é por isso que é difícil. E curiosamente, essa pessoa que aqui eu ia fazendo alusão, ela dizia, eu tenho certeza completa. Eu não duvido em absoluto da existência de Eugênia. Eu tenho fé completa de que aqui é a casa da verdade. Mas, no primeiro momento, em que, por exemplo, essa pessoa esteve com dois relacionamentos simultâneos, e eu disse, olhe, se é certo ou errado, não nos cabe avaliar agora, mas eu acho que a outra pessoa deve saber. Eu só fiz dizer isso. Pronto, surtou. E cadê a fé? Mas falou certeza. Fé não tem nada a ver com ter certeza, nem com acreditar. Quem é crente desacredita depois. Certeza é lavagem cerebral. Fé é convicção, é compromisso, é engajamento. É uma forma de pensar diferente, é um paradigma psicológico diferente. Nós temos que reconstruir nossas almas. Agora vejam bem, eu não disse que ela falasse, não, eu não dei uma ordem, você vai e diga a outra pessoa. Não, eu só apenas disse que estava errado, na minha opinião, só isso. A pessoa estava livre a dizer, não, mas a outra pessoa não vai aceitar, e eu prefiro ficar nessa vida dupla. Mas ela não aceitou que eu dissesse que achava isso errado. Não é porque a pessoa tem direito de dizer, não vou ficar com você. Na minha opinião, não é? Aí a pessoa não aceitou que eu não tivesse a mesma opinião que ela. Só isso. Ter opiniões diferentes. E sobre um assunto delicado como esse, que é tão questionável ainda hoje, e muito. Eu só pedi, vamos falar abertamente. Só isso. É a minha opinião. Mas você fica à vontade para julgar isso certo ou errado. Eu propô que seja jogo aberto. Não é? No futuro é assim. Isso é uma preparação para o plano superior, quando todo mundo vai saber de tudo. Se a gente se acostuma na intimidade a viver com segredos demais, não vai para o plano superior. O plano superior, eu citei a vocês a cidade de Madalena, não é? A cidade das mães do céu. Uma cidade das, né? Uma que eu conheço, que visito muito episodicamente, por misericórdia e interferência de Eugênia. Então, nessa cidade, num texto que foi publicado recentemente, toca uma sirene a cada vez que alguém baixa a vibração e começa a ameaçar cair a vibração. Nesse momento, todas porque são mais mulheres do que homens. Eu não vou dizer todos só porque tem 300 homens, né? Vocês não concordam? Eu vou dizer todas porque são 5 mil mulheres, aproximadamente, e 300 homens. Era assim no final dos anos 60 para início dos anos 70. Então não deve estar muito diferente disso. Disseram que no final, na metade, a segunda metade desse século, nós poderíamos levar uma turma grande para lá. Uma beleza, né? Eu fico no Voltaire e vocês sobem. Então, como eu digo, porque a gente vai para onde é útil. Eu vou ficar lá em cima fazer o quê? Com tantos mestres espirituais a falar assuntos muito mais sérios que eu vou trabalhar onde sou necessário. Aqui, por exemplo, no umbral. Estamos aqui no umbral, né? Detalhes sobre essa partilha. Fulana de tal está agora tendo um surto de ciúme com o marido que ela deixou na terra e que, uma coisa bem humana, não é? Tá, acabou de se apaixonar por outra mulher e vai se casar. Aí todas partilham para todas visualizarem aquela amiga e ajudarem-na a perdoar, amar e dizer: ele não é propriedade minha, mas sentir. Todo mundo sabe aqui que isso é certo. Mas a questão é sentir. Então todas, fica todo mundo sabendo, qualquer pensamento, viu? Perversão sexual, pensar mal dos outros, qualquer tipo de sentimento, pensamento, é partilhado por todos. Estamos preparados para isso. Quem não estiver preparado, não pode ir para o céu. Aí a gente fica no umbral, trabalhando juntos, não é? Então, para adquirir a fé, nós devemos fazer um esforço por observar o nosso comportamento. Eu falava com um amigo aqui presente, há pouco tempo, uma das coisas mais difíceis, amigos, desculpem voltar, é pedido deles para que eu mais relaxado, porque eu tenho aqui 2 sacos de cimento a mais de peso, não é? Então vocês imaginem que o esforço para o meu coraçãozinho, para levar oxigênio, perder esses músculos carregando mais 2 sacos e meio, né, Zezinho? 50 quilos a mais deve ser isso, mais ou menos. Quanto é um saco de cimento? 20 quilos? 25? 50 quilos? Ah, então um saco só, Zezinho. É um saco só. 50 quilos? É isso que você disse? 2 sacos. 50 quilos. É isso? Pronto. Então eu estou com 2 sacos aqui. Mas eu estava recentemente fazendo uma prece, aí fazendo a prece em voz alta, dela me ajudando, né? Parece brincadeira, mas foi a primeira coisa que eu fiz, foi emagrecer, quando me tornei espírita, então só fechar a boca. Mas aí choveu urubu, né? E eu fiquei encantado, cheio de hormônio, jovem, né? Vamos brincar com os urubus. Aí então me fizeram engordar, para ficar escondido de quem está atrás de carcaça, né? Porque é carcaça, nosso corpo é carcaça, vai passar. Vai passar e vai ficar. Aí estão fazendo a prece. Aí as mãezinhas, lá vem o gênio, um grupinho de mãezinhas. Não, você está muito novinho, muito bonitinho ainda. Deixa você gordinho assim, porque fica assim um escudo para os urubuzinhos não aparecerem. Urubu é a pessoa. Não é a pessoa apreciar a beleza física, que todos nós, me incluo, apreciamos a beleza física, não é isso. É a pessoa que define aproximação com alguém através da beleza física ou por causa disso. Isso é muito primitivo, né? Tanto é que quem não está nessa faixa não acredita que o outro está se aproximando só por causa disso. Ou a outra, não pode ser isso. Me ama mesmo. Diz que me ama. Então deve ser verdade, não é? As mulheres então enchem os seus corações e às vezes ama mesmo. Apesar de a prioridade ser outra. Então, voltando, Vanaílde, a fé é construída à base de decepções. À base de decepções e crises sucessivas existenciais. Em que a gente começa a enxergar, porque fé está no campo do consciente e espiritual. Essa pergunta é de Adriano, deixa eu botar aqui para não atrapalhar. Isso aqui é um reloginho, viu gente, para não me perder de vocês. Consciente e espiritual. Nós temos um consciente intelectual, nós temos um consciente emocional, intuicional, nós temos um consciente espiritual. Quando se fala de inteligência espiritual, faz-se referência principalmente à capacidade de enxergar significados em crises. Isso é o mais importante. Outra coisa que acontece com quem tem um consciente espiritual alto, são pessoas que enxergam propósito, são líderes natos. Então, veja que interessante, Lula é uma pessoa com altíssimo consciente espiritual. Não é uma coisa religiosa. Quando se fala de espiritualidade, é enxergar um caminho, é apontar uma rota, é perceber um problema, como o ABC paulista sofria na época em que Lula... Não estou fazendo campanha para Lula não, viu, amigos? Eu estou pegando um caso excepcional de um homem com apenas o ensino elementar. É um gênio, né? E chegou à presidência da República do Brasil. É uma coisa fora do normal, sem precedência na história da humanidade, que eu perceba, porque nunca houve uma máquina estatal tão complexa como a brasileira. Acredito que seja a mais complexa do mundo. Os amigos aqui podem, junto comigo, avaliar isso. A americana é menos complexa, porque há mais riqueza, há mais ajuda externa, há mais interesse externo, fica mais simples. E esse homem conseguiu, inclusive, persuadir a uma das mais preciosas fatias do mundo acadêmico brasileiro, com suas ideias e sua sinceridade. Acredito que ele seja sincero. Não interessa se eu concordo com os posicionamentos políticos dele aqui ou ali. Eu estou dizendo que o acho sincero. Como acredito que Dilma Rousseff seja sincera. Como acredito que Fernando Henrique era um homem sincero. Como recém-desencarnado Tamar Franco também. Nós podemos discordar de muitas coisas e não nem votarmos na pessoa até, mas percebermos, é um homem de bem. É uma pessoa com interesses sérios. Então, o consciente espiritual leva a liderança em qualquer área. Liderança, não autoridade. Aquela autoridade que foi dita de Jesus. Ele fala como quem tem autoridade. É uma autoridade moral. Sub secreto mediti. Eugênia pediu para dizer isso. Ah, meu Deus do céu. Em sob segredo, sigilo. De um médico, não é? Tem um sigilo médico. O médico vai lá, né, Raulzinho? O paciente vai para o médico. Aninha que está aqui, Adeli que via ali. Então, todos os médicos presentes. Eu vi Fátima e Ana Elizabeth. Então, vai falar com o médico. Então, aqui, só em segredinho entre nós, eu sou o médico e vocês todos são pacientes. Agora, eu sou... Faz de conta que eu sou o médico. Sou coisa nenhuma. Só sou o canal. Canal não é nada. É um buraco vazio, né? Quanto mais vazio, melhor. Como dizem os reikianos, não é, Edna? Bambu oco. Quanto mais oco, melhor. Se tiver coisa dentro, está sujo. Cano. Se tiver coisa dentro, está sujo. Então, limpa, limpa. Não pense. Passe. Com critério. Não é? A fé vai ficar clara para a gente. Vamos usar o nosso mestre maior, Jesus. Isso já foi dito a Lures em outras ocasiões. Mas vamos falar mais uma vez, porque é a ocasião. Aquele sujeito que pediu a Jesus, Senhor, aí Jesus pergunta, você tem fé que eu posso fazer? Aí então a pessoa responde, sim, Senhor, tenho fé, ajuda-me na minha incredulidade. Ahá! Jesus disse, você está decidido? Não é dizer, tenho certeza, princípio da incerteza de Carl Werner Heisenberg, falando da estrutura física da matéria. Quanto mais temos certezas sobre uma variável, mais incerteza teremos sobre outras variáveis observadas em uma subpartícula, no nível da matéria. Agora imaginemos o nível do espírito, o subjetivo.